Senhoras, senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária. Não sei antes desejar as boas-vindas para esta segunda sessão legislativa.
Já fiz isso.
Já fiz, mas na outra. Mas agora é que começa. Agora é que começa.
Não, para a próxima. Para a próxima.
Ah, está pá.
Podemos pôr aqui a gravação.
Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a discussão da nossa ordem do dia. Ponto 1. Apreciação e votação da ata 65 de 7 de setembro. Já houve aqui uma sugestão de alteração, foi a proposta feita pelo Sr. Vice-Presidente Arturo Sobral de Andrade, que irá constar da ata a proposta de visita. Quem vota contra? O Sr. Vice-Presidente Arturo Sobral de Andrade fez uma proposta que não constava da ata e que fez no final da reunião, que darmos aqui algum destaque ao Douro. E foi reconhecido e isso vai constar da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade com as alterações sugeridas. Temos então o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do relatório de atividades. Quem pretende intervir? Senhores. Não há intervenções? Então votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora vamos então à continuidade do que já tivemos na outra reunião e do processo que foi relativamente ao plano de atividades. Já foram aqui sugeridas algumas alterações na reunião de mesa e coordenadores. Se não houver mais proposta nenhuma, na próxima reunião estará o documento devidamente elaborado para podermos apreciar. Muito bem. Não há oposição. Não há oposição? Há aquilo que foi explanado, naturalmente. Eu próprio reconheci a frontalidade das minhas palavras. O desadequar das minhas palavras. Mas rapidamente voltei ao carreiro. Como se diz na minha terra, voltei ao carreiro. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 675 do PAN prevê a monitorização dos preços dos bens alimentares e a proteção do consumidor de condutas especulativas e ilícitos concorrenciais. E é relator deste parecer o Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem cumprimento e dou a palavra nessa ponta final da bancada do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta proposta de diploma do PAN prevê a monitorização dos preços de bens alimentares e a proteção do consumidor de condutas especulativas e ilícitas concorrenciais. E neste contexto tem como objetivo, de acordo com a subscritora, garantir a proteção do consumidor pela monitorização e divulgação de preços médios de venda ao público dos produtos alimentares e pretende uma intervenção de fiscalização capaz por parte da autoridade supervisora com maior transparência e monitorização das peças dos preços aplicados, de acordo com o que me referi com a subscritora. Assume a forma de projeto de lei e, de acordo com a nota técnica, respeito os limites à admissão da iniciativa e os princípios constitucionais, cumprindo por isso os requisitos formais nos termos regimentais e prevê sua entrada em vigor no dia a seguir à sua publicação e, por isso, o parecer defende que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para agradecer ao deputado Sérgio Ávila a elaboração deste parecer e guardaremos a nossa posição para a votação da iniciativa propriamente dita.
Muito bem. O Sr. Deputado Paulo Ramalho pode intervir? Não pediu a palavra? Muito bem. Não há mais intervenções requeridas. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, se pretender, para agradecer. Muito bem. Ficou agradecido. Ponto 5.
Boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os colegas e todos os colegas e demais pessoas presentes, e agora o Presidente vai ficar transitoriamente fora de jogo aqui na mesa enquanto Presidente, e portanto compete-me a mim agora fazer a apresentação do ponto 5 da ordem do dia. Apreciação e votação de parecer relativo ao projeto de lei número 763 do PAN. É a lei de bases gerais da Casa. E é relator o Sr. Deputado Pedro do Carmo, para efeito do que lhe passo a palavra para fazer a apresentação.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota que o projeto de lei 763 do PAN, Lei de Bases Gerais da Caça, deu entrada 9 de maio de 2023, tendo sido junto à ficha de avaliação prévia do impacto de género significativo. Foi admitida 17 de maio de 2023 e no mesmo dia, por despacho de sua excelência, o Vice-Presidente da Assembleia da República baixou à Comissão de Agricultura e Pescas, e no dia 16 de maio, em reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Pescas, foi atribuída a elaboração do presente parecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que indicou como relator eu próprio. Dizer e dar-vos nota que a deputada única representante do Partido de Animais e Natureza, Inês Sousa Real, apresentou o projeto de lei 763, Lei de Bases da Caça, tendo sido demitido 17 de maio. O projeto de lei de Bases Gerais da Caça cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais previstos no número 1 do artigo 119, no artigo 123 e no número 1 do 124 do Regimento da Assembleia da República. E, como tal, o presente parecer, a Comissão de Agricultura e Pescas, é de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário de comissão. Naturalmente que o relator não emite a sua opinião, mas como é de certeza do conhecimento de Vossas Excelências.
Muito obrigado. Não sei se alguém pretende inscrever-se para usar a palavra. Parece que não. O senhor deputado pretende acrescentar alguma coisa?
Não, só para agradecer.
Então, sendo assim, em modo quase mais rápido que a própria sombra. Quem? Ah, peço desculpa, não me tinha apercebido, faz favor.
Deputado Paulo Ramalho, tenho que desligar o microfone. Muito obrigado. Eu acho que, por ser presidente desta comissão, não perde o direito de receber os nossos agradecimentos por um parecer tão devotamente elaborado e tão sinteticamente apresentado. Muito obrigado.
Posso, Sr. Presidente, em exercício. Era só para, naturalmente, para agradecer aqui ao Sr. Presidente, agora não em exercício, da comissão, o trabalho efetuado, e, portanto, também guardaremos para o momento ulterior a nossa posição sobre essa matéria. Muito obrigado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Para agradecer também ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, também Presidente da nossa Comissão, por ter elaborado este parecer, que demonstra que também aqui as presidências dão o corpo ao manifesto e também se entregam à elaboração de pareceres e relatórios, que foi bastante sintético na sua apresentação. Muito obrigado por isso também. Obrigado.
Assim sendo, presumo que o PS também quererá dizer alguma coisa. Não? Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em exercício. Também para agradecer a forma simples, mas bastante esclarecedora com que o Sr. Presidente, agora não em exercício, apresentou este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então agora, o Sr. Presidente, mas não quero acrescentar. Ah, é só depois da votação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Senhores deputados presentes, não sei se pretende.
Sim, só para agradecer e dar duas notas que, embora tenha feito uma apresentação sucinta, o relatório está bem constituído, explanado e com todos os pontos de apreciação e relativamente até a outros projetos de resolução que já foram aqui discutidos dentro deste âmbito. E muito bem fundamentado. Por isso, muito obrigado. E agora passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos.
foi fundamentado por uma nota técnica feita pelo Sr.
Ministro. É preciso dar ainda nota que o relatório está devidamente e muito bem fundamentado com base na nota técnica elaborada pelos serviços. Passo este registro. Ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 816 do grupo parlamentar do PCP, alargamento dos apoios financeiros extraordinários para o setor agrícola e pecuário aos pequenos agricultores e reprodutores. E para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do grupo parlamentar do PCP. Muito bem. Então, o Sr. Deputado João Dias, detentor do uso da palavra, faz aqui para nós um silêncio, que não será insucedor, mas é um silêncio que inclui no...
Sr. Presidente, se quiser, adiantando a ordem do dia, eu apresento o requerimento com a autorização do Sr. Deputado.
Não. Vamos ao 9. Se não houver objeções, é bom para todos. O Sr. Deputado João Dias sim prepara-se com mais tranquilidade.
Ainda mais tranquilidade, que ele está sempre bem preparado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante 10 anos o IPMA foi presidido pelo professor Miguel Miranda, foi recentemente substituído nesse cargo pelo professor José Guerreiro e a Iniciativa Liberal pede a audição deste novo presidente recém-empossado para conhecer os seus planos para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, porque não há provavelmente para a agricultura e pescas moderna instrumento mais importante do que a previsão e o conhecimento meteorológico e marítimo que está a cargo do IPMA. Acresce que há tempos, já talvez há 2 anos, um relatório do Tribunal de Contas encontrava escassez de recursos já nessa altura para o IPMA cumprir cabalmente as suas funções que já foram, entretanto, alargadas e se tornaram ainda mais importantes. E aqui já nem estou a falar do repentino foco que foi posto no IPMA, por se tratar também da autoridade que em Portugal trata da sismologia e da tentativa de prevenção desse tipo de fenómenos. E, portanto, é absolutamente crucial se esta comissão, que trata de assuntos de agricultura e pescas, quer levar a agricultura e pescas no sentido mais moderno do termo, que tente saber e ajudar a que o Instituto, um instrumento cientificamente mais poderoso, não só para a previsão, mas até para o dia-a-dia, sobretudo de alguns agricultores, sem saber o que é que esse Instituto anda a fazer, quais são os seus planos e quais são as necessidades que tem, para que possamos ajudar esse instrumento a ser cada vez mais robusto para bem da nossa economia e para bem da nossa agricultura e pescas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então aberta a discussão. Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD, pretende intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD acompanha a iniciativa da Iniciativa Liberal, iniciativa da Iniciativa Liberal, e é mesmo assim, aqui expressa pelo deputado João Coutinho de Figueiredo, revê-se também na fundamentação aqui invocada, de facto, face inclusive à seca, quer o ano passado, quer este ano e possivelmente nos vai assolar nos próximos anos, é muito bom termos, digamos assim, alguma realidade científica em cima da mesa para podermos discutir. E, de facto, quem tem dados que são absolutamente irrefutáveis e que tem essa capacidade de nos poder dar outros dados que não conhecemos, será seguramente o IPMA. E, portanto, parece-nos muito útil a sua presença aqui, do novo Presidente, e, portanto, acompanhamos e subscrevemos, naturalmente, a posição da IEL. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou a deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista acompanha as pretensões para ouvir o Sr. Presidente do IPMA. Consideramos que é fundamental também, este Instituto é fundamental para a agricultura e não só, para o ambiente, para toda a vida das nossas populações, para todos nós, e, portanto, viabilizamos essa audição. Obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria saudar esta entrada do requerimento da Iniciativa Liberal, que acompanhamos, é de toda a pertinência, quanto ao mais pelo relatório recente do Tribunal de Contas relativamente exatamente ao IPMA e a todas as incertezas que advêm do Ministério da Agricultura e da ligação entre estas duas entidades. Eu penso que é de todo pertinente ouvirmos o novo Presidente do IPMA em sede desta comissão e, portanto, iremos votar favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Dias pretende intervir?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP não obstacularizar este requerimento e votará favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O presente requerimento está aprovado por unanimidade. Dou então a palavra agora ao Sr. Deputado João Dias para voltarmos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão do projeto de resolução 816 do PCP, alargamento dos apoios financeiros extraordinários para o setor agrícola e pecuário aos pequenos agricultores e produtores. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, certamente os senhores deputados terão tido a oportunidade de analisar também este projeto agora à discussão, um projeto que prevê o alargamento dos apoios financeiros extraordinários ao setor agrícola e pecuário, dos pequenos e médios agricultores, dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. Nós estamos a falar de um universo, o maior universo de agricultores e produtores do país. Estamos a falar de cerca de 95% dos agricultores e produtores nacionais inserem-se nesta dimensão de pequena agricultura e de agricultura familiar, sendo certo que estão confrontados com graves dificuldades na manutenção da sua atividade, correndo o risco do abandono da atividade agrícola e pecuária, tendo em consideração as dificuldades que enfrentam, nomeadamente depois de expostos a uma situação de seca já de alguns anos, que condiciona as campanhas agrícolas, expostos também a uma situação de inflacionamento dos preços dos custos de fator de produção. Naturalmente que o PCP já tem tido medidas de intervenção nesta casa que não têm sido valorizadas nem têm sido rejeitadas, antes dizendo assim, principalmente pelo grupo parlamentar do PS, que as têm rejeitado. Nesse sentido, o PCP traz aqui uma medida específica, uma vez que todos os agricultores em Portugal sujeitos ao mecanismo anteriormente chamado de regime da pequena agricultura, RPA, que tenham apoios financeiros inferiores a 50 euros, estão excluídos de apoios extraordinários no âmbito da portaria, que agora preciso de consultar, que não tenho decorado o nome, o número da portaria. 120/2023, como os senhores deputados também têm a oportunidade de consultar, e nesse sentido o PCP traz aqui uma proposta destes agricultores poderem ter um apoio financeiro excepcional no mínimo de 200 euros e que destes agricultores, produtores, que não foram abrangidos no âmbito das medidas da PAC e que naturalmente gostaríamos que este apoio financeiro fosse concretizado até a final da campanha deste ano. Por isso, parece-nos a nós que é uma medida de elementar justiça e que, no caso dos agricultores e dos produtores sujeitos ao regime da pequena agricultura, faz toda a diferença naquilo que é, ainda assim, a manutenção da sua atividade produtiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ramalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o PSD acompanha as preocupações aqui enunciadas pelo deputado João Dias. Temos que ter consciência que em 2022, os agricultores sofreram, em média, uma perda de rendimento na ordem dos 12%. De facto, a inflação relativamente aos preços
dos fatores de produção é absolutamente uma evidência. Acresce ainda o período de seca, que também tem perturbado naturalmente a maior parte dos nossos agricultores e produtores pecuários, e isso acontece não só para os grandes, como também para os pequenos. É evidente que o PSD tem consciência e tem convicção da importância da pequena agricultura. A pequena agricultura, para além de ser também um ator principal na produção de alimentos, é também muito importante na manutenção, na preservação dos nossos territórios rurais. São eles quem preservam a nossa paisagem rural. São atores principais no mundo rural, mas também da promoção do meio ambiente. E, portanto, entendemos que devem ser ajudados. As ajudas que o Governo tem disponibilizado são, de facto, pequenas, como o PSD tem evidenciado e tem denunciado com alguma frequência. Quando comparadas, então, com aquilo que o Governo espanhol disponibiliza aos seus agricultores, quer aos maiores, quer aos mais pequenos, nós estamos muito distante dessa realidade e, portanto, parece-nos que é pertinente e é avisado aquilo que sugere o Partido Comunista com este PGR. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Nós consideramos que, de facto, a pequena agricultura tem que ter uma atenção especial, mas há aqui uma questão que é a seguinte. Esta portaria que foi referida, 120 a 2023, que estabelece as regras gerais de uma medida excepcional temporária de compensação pelo acréscimo dos custos de produção da atividade agrícola e pecuária, ao abrigo do Decreto-Lei de, também 28 a 2023, ela não exclui pequenos agricultores ou agricultores que integram o regime da pequena agricultura, mas ela tem uma norma que diz que agricultores que, de acordo com esta metodologia que é proposta no na portaria, recebessem menos de 50 euros, seriam excluídos, ou seja, não é porque eles foram excluídos à partida, mas de acordo com os critérios do apoio, foram excluídos aqueles que receberiam menos de 50 euros, porque nós já tivemos situações de apoios, e mesmo ainda recentemente, uma notícia de um apoio à renda em que a pessoa recebe 1 euro ponto tal por mês, por exemplo, e isso acaba por ser um pouco ridículo. E então foi essa a decisão que o Governo tomou. No entanto, temos também a informação, até porque estamos a acompanhar e preocupados com esta questão da pequena agricultura, que vai haver muito brevemente um apoio extraordinário para pequenos agricultores que se inscreveram pelo regime da pequena agricultura no PU de 2022. Sendo assim, eu penso que em parte, pelo menos, este problema fica ultrapassado. De qualquer forma, aqui na resolução do PCP, refere-se que seria a regulamentação de uma medida de apoio específica para pequenos agricultores e produtores pecuários que não se encontram abrangidos por medidas da PAC. Também levanta-se aqui a dúvida: quem são eles? Eles não estão inscritos em nenhuma base de dados. Como é que se poderia eventualmente operacionalizar esta medida? Porque achamos que, talvez aqui na Comissão de Agricultura, talvez consideramos que seria interessante fazermos um debate sobre a pequena agricultura no seu contexto global, e de facto nós temos consciência que a política agrícola comum beneficia muito os grandes agricultores e a agricultura intensiva, e que em regiões do interior, como eu sou deputada por Bragança, mas não sou a única, é deputada de territórios do interior, em que existe agricultor de montanha, pequena agricultura, que era importante também ter aqui apoios especiais, embora esta PEPAC já tenha aqui algum apoio quando tem as medidas adicionais ao pagamento único. Por isso, nós iremos votar contra, mas este voto contra tem fundamento naquilo que acabei de explicar. No entanto, isso não significa que nós não tenhamos a noção de que a pequena agricultura e a agricultura de montanha merece realmente uma atenção que não tem sido eventualmente dada em quadros anteriores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados,
O Grupo Parlamentar do Chega acompanha esta iniciativa do Partido Comunista Português e acho um pouco paradoxal esta intervenção que acabou de ser ouvida aqui do Partido Socialista, porque, por primeiro, nega um problema, diz que os pequenos agricultores não estão excluídos dos apoios à PAC, mas depois a seguir diz que veio apresentar uma medida para mitigar e que, em princípio, vai solucionar esse problema, foram as palavras da senhora deputada. Portanto, é aqui um paradoxo que não consigo compreender das suas palavras, mas provavelmente por incapacidade minha, admito. De facto, nós acompanhamos esta necessidade do Estado português poder ajudar os pequenos agricultores. Isto são ajudas devidas aos agricultores, não são subsídios, são ajudas devidas aos agricultores por via de estarmos num mercado comum e, portanto, estarmos num mercado em que as condições concorrenciais à partida não são iguais, ainda para mais, nem falando no mercado europeu, mas falando até no mercado ibérico, quando temos ao lado um governo espanhol, um governo central espanhol que atribui ajudas de bastante montante, e temos também depois os governos autonómicos também a atribuírem ajudas ainda muitas vezes de valores superiores, sem serem até sancionadas pelo Estado da Coroa, pelo Estado Central Espanhol, e pouco, muitas vezes também com pouca transparência. Portanto, eu penso que se existe alguma deficiência nesta iniciativa, é deficiência por peca por defeito. O financiamento mínimo a atribuir até poderia ser mais elevado, Sr. Deputado João Dias. E, portanto, iremos votar favoravelmente desta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao PCP ter trazido esta proposta, porque chama a atenção para um problema que me parece importante, de facto. Agora, não explica as razões pelas quais estes apoios, quer os extraordinários, quer os comunitários, excluíram estes agricultores. Já vimos aqui uma explicação do PS. Vamos nós próprios investigar exatamente o que é que se passou para ver onde é que está a verdade. Se há um limiar mínimo abaixo do qual não é pago, porque transcende o custo de processamento a qualquer coisa, é uma motivação. Se há, a nível das regras europeias, alguma coisa que faça sentido que exclua estes pequenos agricultores, temos que ver. Ao invés também, se nos substituirmos agora os apoios europeus que não foram dados na parte que diz respeito à PAC, temos que ver a conformidade disto com as regras europeias e a ajuda do Estado, embora eu suponha que neste caso, pelo menos individualmente, a regra do ad liminis funcione. E, sobretudo, há uma coisa que eu peço ao PCP que se lembre de pôr sempre, porque connosco essa pergunta virá sempre, é quando propõe uma medida destas, quanto é que pode vir a custar? Porque eu estou preparado, e temos-lo feito sempre, quando propomos as nossas reduções de impostos, de dizer onde é que vamos cortar, temos despesas, peço às pessoas que sugerem e propõem aumentos de despesa, que dizem que impostos é que vão subir. E, portanto, e que despesas é que vão aumentar? Não é? Então, o excedente orçamental devolvam às pessoas, não é? Portanto, isto não é, era muito mais fácil vir para aqui dizer, se calhar há 100 ou 200 mil agricultores que podiam ser beneficiados, eu vinha para aqui dizer que deem, 200 é pouco, mas era muito mais fácil. Não é a nossa maneira de olhar para o problema, porque uma decisão tomada hoje cria uma justiça, ou injustiça horizontal, se a quisermos aplicar. Portanto, agradeço, isto sem qualquer ironia, o ter trazido este tema, porque me parece um tema com uma importância social e no tecido agrícola importante. Tenho dúvidas que esta seja a solução para resolver esse problema, mas vamos investigar a natureza dos tratamentos diferenciados que aqui chamou a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder e começar logo aqui por esta questão que o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo levantou, que é, de facto, uma apreciação que esperava da iniciativa liberal, mas também precisa ter mais algum cuidado, porque estes fundos não são fundos oriundos do Orçamento do Estado, são fundos oriundos da Política Agrícola Comum, e, sendo assim, não têm como fundo de financiamento os impostos pagos em Portugal, mas sim verbas que, sendo públicas, nós estamos a dizer que os verbas da Política Agrícola Comum não são públicas, são públicas, devem ser geridas de uma forma ajustada à realidade nacional, mas não vale a pena juntar tudo. Não estão em causa o pagamento de impostos, e este pagamento de impostos colocar em causa aquilo que é a justa distribuição dessa arrecadação desse dinheiro. É evidente que em Portugal e as políticas da União Europeia relativamente à política agrícola comum têm uma evidência significativa. Elas têm uma iniquidade extraordinária relativamente à sua distribuição, quer entre países, quer entre regiões, quer entre produtores e entre produções até. Podemos analisá-las e discuti-las. Isto é discutido já há umas boas décadas. Os sucessivos pacotes, se assim lhe podemos chamar, sucessivos políticas agrícolas comuns nos sucessivos quadros, têm tido sempre esta característica. É uma injusta distribuição e a maior injustiça na distribuição ainda é, para além destas todas que identifiquei, é entre os produtores. Porque ela, maioritariamente, vai, e isto é sabido, para grandes agricultores de explorações de grande dimensão, ou seja, cerca de, não chega sequer a 10% dos agricultores, recebem 80% das ajudas no âmbito da política agrícola comum. Isto são os registros que estão feitos, e onde a sua esmagadora maioria são concentradas, não na região de minifúndio do centro e norte do país, mas na região de latifúndio do Alentejo. E, portanto, aquilo que nós aqui colocamos, e não é de surpreender a justificação e a natureza da exclusão dos 50, da pequena agricultura e dos agricultores familiares, porque é uma estratégia bem definida, quer pela União Europeia, quer também seguida internamente, porque tínhamos autonomia para poder, fosse no âmbito do de mínimos, como fosse no âmbito da decisão de cada um dos Estados-membros, que era poder estes agricultores terem acesso, ainda que tenham apoios inferior a 50 euros. É, de facto, uma situação em que o Governo sabe perfeitamente que é mais uma medida que vai levar ao encerramento de explorações. E é mais uma medida que vai levar à concentração de exploração, de produção e à concentração de explorações, porque quem abandona, muitas das vezes, vê-se na contingência de vender a sua terra para quem continua a atividade. Infelizmente, muitas das vezes, abandona a sua terra para os incêndios. Mas o Governo sabe perfeitamente. Isto é uma política seguida por o nosso Governo e que o Governo PS não deixa de olhar. Várias medidas do PEPAC vão no mesmo sentido. Ou seja, de quando havia, por exemplo, um pagamento diferencial que nós estávamos em termos da convergência, vai haver a convergência interna, vai ser igual para todos, ou seja, recebe o mesmo valor por hectare quem tem 5 hectares de quem tem 500 ou 5 mil hectares. Portanto, quando antes havia uma diferenciação, para o pequeno agricultor era pago ao hectare o apoio mais diferenciado e superior, e agora vai haver uma convergência. Portanto, estas medidas não são inócuas, não são irrefletidas, nem são por incompetência. São devidamente pensadas e são com competência para. Só que a competência depende sempre para o mesmo lado, depende sempre para o lado dos grandes e deixa sempre os pequenos de fora. Portanto, por mais que nós tentamos procurar a fundamentação e a justificação dos 50, de porque os 50 euros ficar de fora, ora, aquilo que nós sabemos é que 200 euros faz toda a diferença em termos de apoio para a manutenção da atividade agrícola destes agricultores. Portanto, não há qualquer cabimento em termos da fundamentação que o PS possa vir trazer, bem que tentou a senhora deputada Berta Nunes justificar isto, mas aquilo que nós sabemos é que é mais uma machadada na pequena agricultura e na agricultura familiar, e por isso o PCP traz aqui esta medida que nos parece a nós, em termos de, já agora respondendo também a uma questão que é relevante. E digo-lhe que deverá fazer uma correção o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. O PCP sempre que apresenta, inclusive no Orçamento do Estado, medidas de despesa, apresenta também medidas de receita. Sempre o faz. Tem feito sempre. Com muita cautela faz isto. Agora, esta medida é uma medida que quem tem melhores condições para definir quais os valores, e por isso nós metemos ali os valores, o número que conhecemos, que é conhecido em termos da dimensão de pequenos agricultores e de agricultores familiares, na ordem dos 270 mil, quem tem melhores condições é o Ministério da Agricultura, que naturalmente terá lá as suas folhas de Excel e sabe quanto é que custa esta medida. Nós naturalmente não temos a estrutura que tem o Ministério da Agricultura para poder conhecer qual é toda a dimensão e a dimensão fundiária da nossa agricultura, mas será certamente uma resposta muito fácil de dar pela senhora ministra, assim ela o queira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto seguinte, ponto 7 da ordem do dia, discussão do projeto de resolução 818, também do PCP, conclusão dos projetos de regadio da Cova da Beira e da Gardunha Sul e manutenção das infraestruturas já existentes. Tem a palavra ao Sr. Deputado. Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, este projeto, tal como os outros que aqui apresentámos, surgiram no âmbito das jornadas parlamentares que o PCP realizou na Serra da Estrela, e onde tivemos a oportunidade de visitar e conhecer em pormenor, ainda que já tenhamos tido muita intervenção acerca destes dois empreendimentos. A verdade é que no terreno identificámos que precisam de ser feitos estes investimentos, nomeadamente no que tem a ver com a Cova da Beira, com o que tem a ver com a sua manutenção, reabilitação e das infraestruturas já existentes na Gardunha, que o projeto se concretize, porque a questão aí é outra. Mas nós não podemos falar das alterações, das condições climáticas, sempre que achamos que nos dá jeito usar este argumento sempre como fundamentação e justificação para as medidas que defendemos, as preocupações que temos, mas depois, quando aquela que é a essência e a base da nossa sociedade, que é a produção de alimento, se te vê confrontada com situações em que existe um agravamento quer da frequência, quer da intensidade das situações de seca meteorológica, quer das disponibilidades hídricas, nós, naturalmente, que nos preocupa que não sejam tomadas medidas, porque se hoje os estudos científicos nos dizem que em cada 10 anos é provável que a curto e médio prazo possamos ter 7 anos de seca meteorológica, então é algo que certamente ninguém controla, mas que nos podemos preparar com infraestruturas e com condições para corresponder a elas. E, portanto, daí a necessidade de que estes projetos públicos de regadio, no nosso entender, urgem e têm impactos significativos naquilo que é a capacidade de adaptação a esta realidade, que é, de facto, rejeitá-la e ignorá-la neste momento, acho que não é a melhor atitude. Portanto, o que é que nós colocamos? A necessidade de investimentos urgentes no regadio da Cova da Beira e da Nhai Nova, nomeadamente proceder à rápida concretização do regadio a sul da Gardunha, preparando então esta região para as condições de seca que põem em causa a produção agrícola, e também não nos podemos esquecer de uma questão muito importante, que é a manutenção do efetivo pecuário. Que ainda este ano nós tivemos os nossos produtores pecuários confrontados com a necessidade de alimentar suplementarmente os seus animais e antecipar reservas que tinham para o final do verão, onde já não é expectável que não tenham e têm reservas para essa altura em que os campos não estão a produzir nem pastagem nem forragens, e naturalmente tiveram que antecipar o que tinham armazenado para o início do verão. E, portanto, nós precisamos de haver condições até para a produção de forragens para poder fazer face a esta situação. Portanto, precisamos do quê? De aumentar a capacidade de armazenamento e de aumentar a capacidade de distribuição da água, nomeadamente com a utilização da água na agricultura e depois com efeitos na pecuária também. Outra questão que também nos preocupa tem a ver com a necessidade de que estes aproveitamentos hidroagrícolas possam ser financiados, e que já muitos deles foram candidatados no âmbito do PDR 2020, que foram sempre reprovadas e rejeitadas. Para nós é evidente que precisa de ter aqui uma outra resposta por parte do acesso a estas candidaturas de fundos comunitários. E, portanto, quero apenas, só para terminar, manifestar a necessidade que o PCP entende que quer o bloco de rega, o aproveitamento, o bloco de rega são partes substanciais destes aproveitamentos hidroagrícolas, quer o aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira, quer o aproveitamento hidroagrícola Gardunha Sul, com os respectivos blocos de rega tenham, de uma vez por todas, condições para permitir uma maior disponibilidade hídrica naquela região para a atividade dos nossos agricultores, pequenos agricultores, médios agricultores, agricultores familiares, e naturalmente adaptar aquelas que são as capacidades da produção agrícola naquela região. Deixar mais uma vez aquilo que foi o sentimento que nos transmitiram os agricultores e os produtores pecuários naquela região quando a nossa visita, no âmbito das nossas jornadas parlamentares na Serra da Estrela. De que o país está confrontado, mas a faixa interior do nosso país, naturalmente, que está muito, sofre de maneira substancial o que é os efeitos das alterações climáticas e, portanto, terminando da maneira como comecei, nós não podemos andar sempre a falar das alterações climáticas por tudo e por nada, mas depois as medidas necessárias e urgentes não são implementadas. Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Quem é que se inscreveu?
Cláudia André.
Faz favor. Senhor Deputado. Sim.
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento todos. O PSD reconhece a pertinência da apresentação deste projeto de resolução 818 do PCP. Também o PSD já, por diversas vezes nas anteriores legislaturas e nesta já, interviu sobre esta questão dos regadios, sobretudo os regadios que estão no distrito de Castelo Branco. Já foram várias as propostas ou as questões elaboradas sobre este assunto. No entanto, reconhecemos como é evidente a importância deste projeto de resolução e por várias razões, nomeadamente porque este projeto de regadio da Cova da Beira e da Serra da Gardunha são exemplos, excelentes exemplos de investimento público que pode valorizar e servir os territórios do interior, criando riqueza e até ajudando e promovendo a fixação de população nestes territórios. O regadio da Cova da Beira e o futuro regadio da Gardunha Sul destinam-se a beneficiar proprietários e arrendatários que detêm terrenos com aptidão agrícola em boa parte do distrito de Castelo Branco, nomeadamente a norte do distrito de Castelo Branco. Em janeiro de 2021, o Governo homologou 4 novos projetos de regadio integrados no Programa Nacional de Regadios, onde se incluía exatamente o aproveitamento agrícola da Gardunha Sul, que é resultado, esta candidatura foi resultado da formalização do contrato de parceria entre os municípios do Fundão, o município de Castelo Branco e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Esta parceria, este contrato de parceria, visava sobretudo a promoção de uma candidatura para projeto regadio da Gardunha Sul e veio com muito agrado a notícia de que foi promovido, que foi homologado. A Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco, que tem sido muito persistente na defesa deste sistema de regadio, considerou a iniciativa do Governo um sinal muito positivo e tem estado então a aguardar, como todos, incluindo os municípios, tem estado a aguardar com expectativa que sejam então desbloqueadas as verbas que são necessárias para concretizar este importante projeto que abrange os concelhos do Fundão e de Castelo Branco. O PSD, como sabemos, é defensor do setor agrícola enquanto produtor de alimentos como crucial para todo o território e para a coesão do território. Também tem vindo a defender o regadio como um pilar da modernização da agricultura e simultaneamente como uma forma de proteção ambiental. E por isso também defende a reabilitação dos perímetros existentes que estejam degradados ou subutilizados, como é o caso da Cova da Beira, e a flexibilização das regras de licenciamento das pequenas infraestruturas de captação de águas superficiais nas explorações agrícolas. O apoio à construção de pequenos açudes também é uma defesa do PSD. E por esta razão, o PSD concorda com o que é proposto no projeto de resolução, no que é recomendado no projeto de resolução do PCP, como as obras de manutenção e requalificação e modernização das infraestruturas do aproveitamento agrícola da Cova da Beira, a execução de obras necessárias para o alargamento da Cova da Beira e a rápida conclusão do projeto e processo do aproveitamento agrícola da Gardunha Sul, incluindo os blocos de rega. Também, como sabemos, temos vindo a defender a salvaguarda do acesso à água pelos pequenos e médios agricultores, considerando precedência destes nestas albufeiras. E é por essa razão que o PSD irá acompanhar todos os pontos do projeto de resolução do PCP. Muito obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado, Senhora Deputada. Tem então a palavra a Sra. Deputada Paula Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu desconfiava. Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de deixar um cumprimento a todos os colegas membros desta Comissão e agradecer ao PCP e, ao particular, ao deputado João Dias, o agendamento deste ponto que é tão importante e debatido já a nível regional. Esta é a minha primeira intervenção nesta Comissão e a justificação é muito simples. Eu não vou lá em visita, eu sou de lá, nasci ao lado da nascente que drena diretamente e enche a barragem da Marateca, portanto é um assunto que me diz diretamente respeito. Sobre o projeto de resolução apresentado pelo PCP relativamente ao regadio da Cova da Beira e da Gardunha Sul e à manutenção de estruturas já existentes, gostaria de deixar aqui alguns esclarecimentos e algumas informações que não constam deste projeto. Deixava, de qualquer forma, e relativamente aos cenários relativos às condições climáticas desenvolvidas para Portugal, que apontam para o aumento da frequência e agravamento de situações de seca meteorológica, deixava a opinião de que partilhamos das preocupações crescentes dos partidos que não negam as alterações climáticas, claro, assim como das populações e dos agricultores que as sentem. Partilhamos ainda com o PCP a preocupação do incremento das reservas disponíveis de água para uso agrícola, acrescentando-lhe a preocupação, óbvia com as reservas destinadas ao consumo humano. Isto nos dias de hoje pode parecer uma situação muito óbvia, que não era até 1995, porque qualquer morador naquela zona sabe que a disponibilidade de água na torneira durante 3 meses por ano era de 1 hora diária. E, portanto, as reservas de água a nós deixam-nos sempre de sobreaviso e por isso procuramos sempre muita informação sobre aquilo que se está a pensar fazer sobre as reservas e disponibilização de água, seja para que fins for. Quanto aos projetos concretos apresentados, ao projeto do PCP, gostaria de dizer que, relativamente às necessidades de medidas de requalificação das infraestruturas da Cova da Beira, informamos que no âmbito do anúncio número 20, que decorreu de abril de 23 a julho de 23, relativo à operação 3.4.2 do PDR 2020, melhoria das eficiências dos regadios existentes, tipologia, estudos e projetos de realização e modernização, foi submetida uma candidatura para a elaboração do projeto de execução que visa a reabilitação e modernização do primeiro troço do canal condutor geral, do canal reservatório da Mamoa, do canal do Escarigo, de estruturas de regulação hidráulica, de estruturas de filtragem, fibra óptica e do bloco da Mamoa, com um investimento proposto de 500 mil euros. Esta candidatura encontra-se em fase de avaliação na Autoridade de Gestão do PDR 2020. O aproveitamento hidroagrícola da Cova da Beira encontra-se concluído desde 2015, compreendendo os blocos da Meimoa, Capinha, Fatela, Fundão, Covilhã, Belmonte e Caria, Colmial, da Torre e Sabugal. No que respeita a um eventual alargamento do regadio da Cova da Beira à área da margem direita e esquerda do rio Zêzere, este dependerá da realização de uma avaliação e quantificação da área adequada à agricultura de regadio e de uma análise técnico-económica ambiental das soluções alternativas de adução de água. Frisa aqui a dependência da barragem do Sabugal e da Meimoa, portanto, quando nós dizemos que isto diz respeito a 2 concelhos, não diz, diz respeito a 2 regiões, bem como de um aproveitamento de águas a construir, aproveitando o caudal da Ribeira do Alpriade, que não existe, nunca foi feito e nunca conseguimos perceber porquê. Em tudo semelhante ao canal do Ucreza, o único fornecedor da bacia do Ucreza, Santa Águeda, já agora, também se chama a barragem, tendo em consideração a disponibilidade de água num contexto de alterações climáticas. Sob a garantia de continuidade de explorações agrícolas, a lei da água continua a privilegiar o consumo humano. Por isso, mais se reforça a necessidade e a preocupação com ambos os fins. Porque dizer a um agricultor que investe e que ao fim de 3 anos de investimento não vai ter água para o seu investimento é mesmo dizer que acabou o investimento. E, portanto, temos de ter algum cuidado com aquilo que prevemos como existências de água. Tal não será possível se não houver a tal constituição de reservas de água adjuvantes, digamos aqui assim, àquelas que já existem. Não nos parece que com a proposta apresentada pelo PCP fiquem satisfeitas as pretensões regionais, quer de consumo humano, quer agrícola, quer de armazenamento de água de que carecemos, uma vez que não estão estabelecidas as obrigatoriedades de construção de novas reservas de água, como a da barragem do Berbaído, muito importante e prometida para a região, ou o aproveitamento do caudal da Alpariada, por isso não podemos acompanhar esta proposta. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega acompanha também este projeto de resolução do PCP. O nosso grupo parlamentar tem apresentado também várias iniciativas legislativas no âmbito do regadio, no âmbito das estruturas de retenção de água e até no final desta sessão legislativa, ou antes da pausa para férias, apresentámos um grande projeto da Rede Nacional de Água com Transfegas e com uma visão para o regadio nacional. De facto, é preciso percebermos que no nosso país estamos a passar ao lado de uma oportunidade perdida com os fundos do PRR, que não estão a ser devidamente investidos na água. A única região do país que teve um plano de eficiência hídrica incluído no PRR foi o Algarve, e a discussão que estamos aqui a ter hoje prova que não é só de facto o Algarve, nomeadamente o Barlavento Algarvio, que tem um cenário catastrófico de água, ou de falta dela. E, portanto, esta matéria de disponibilidade de água, que é crítica para as populações, é também crítica para o setor agrícola. Não podemos ter agricultura moderna sem água, não podemos ter os agricultores dependentes dos cenários de existência ou não de água em cada ano agrícola, e portanto é preciso construir mais sistemas de retenção de água, é preciso que esses sistemas de retenção de água sejam complementares entre si, que estejam conectados. E os projetos públicos de regadio são, de facto, muito importantes para o nosso país, e saudamos o PCP por trazer mais uma vez este agendamento daquilo que é o aproveitamento hidroagrícola focado aqui neste cenário da Cova da Beira. Eu, sendo eleito pelo Distrito de Santarém, tenho também bastante conhecimento desta realidade. Foram aqui falados cursos de água que vêm a desembocar no distrito de Santarém. Portanto, diria que esta, como disse a senhora deputada do Partido Socialista, de facto, isto é uma questão plurirregional e que não deve ser vista só de um ponto de vista de um distrito ou até de uma região, deve ser vista de uma forma integrada e a existência de um plano nacional para a água e a sua implementação efetiva, além daquilo que são os dossiers que existem na EADIA ou no plano Nacional de Regadio, é absolutamente deprimente, e estamos a perder tempo muito, muito valioso na não implementação destes grandes projetos. Portanto, saudamos mais uma vez a pretensão do PCP e iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim com cuidado a discussão, não sei antes devolver a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, há muito a dizer. Ficámos aqui com a clara ideia de que o PS, tendo uma maioria absoluta, o que é que faz com ela? E a verdade é que identifica que há necessidades nesta região, há de facto carências na necessidade de armazenamento, mas como não identificou nesta proposta do PCP a obrigatoriedade de construção de novas capacidades de armazenamento, acha que deve estar contra. Então, já sabe o caminho a tomar, e que mais não servisse para outra coisa, mas pelo menos para mostrar que àquela população e àqueles agricultores e produtores, quem é que na verdade tem defendido aquilo que é uma solução para eles, para manter a atividade agrícola, porque com o reconhecimento de todos os temas, das implicações que as alterações climáticas têm, hoje em dia, para todos os agricultores e produtores, aquilo que está em causa é quem é que tem acesso à água e quem não tem. Quem tem acesso à água tem viabilidade da sua exploração. Quem não tem acesso à água não tem outra coisa, outro remédio, senão encontrar outras formas, muito provavelmente o abandono. porque quem tem acesso à água consegue ter um aumento da produtividade muito, na maioria das produções agrícolas em cerca de 6 vezes mais. E, portanto, hoje, identificadas que estão as necessidades, identificadas que estão as contingências a que estamos sujeitos, de algo que não temos um domínio, porque é uma imprevisibilidade, mas que sabemos que essa imprevisibilidade associada às alterações climáticas precisam, de facto, de medidas que nos defendam desse risco e, naturalmente, que o PS aqui manifestou e tem conhecimento total, absoluto, e a senhora deputada disse claramente, das necessidades, mas sendo um projeto que naturalmente poderá não corresponder na totalidade a tudo o que é necessário, mas manifestou aqui que conhece o que é necessário, então que se faça um complemento, aliás, até no âmbito do que podemos trabalhar em especialidade, podermos até melhorar, convidaria o PS para, se quisesse, então que corrigisse e tinha condições para isso, para poder, na especialidade, introduzir aquilo que aqui apontou como falta neste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta discussão. Passamos do projeto de resolução do PCP, passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos. É a discussão de um projeto de resolução também do PCP, o 819, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para a valorização da lã nacional e, particularmente, a proveniente de raças autóctones. Sr. Deputado João Dias, para o efeito, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser muito breve com este projeto de resolução. Também ele resultou das jornadas parlamentares que tivemos na Serra da Estrela. E, naturalmente, ao identificarmos aquilo que foi a centralidade da produção de lã e tudo aquilo que implicava em termos industriais e em termos do rendimento que acrescentava aos produtores de pequenos ruminantes, o PCP identificou a necessidade de se avançar com medidas de valorização da lã nacional, particularmente provenientes das raças autóctones. Aliás, em 2017 foi definido um plano para a valorização da lã, que não se conhecem os resultados, e, portanto, já passados, desenvolvidos praticamente 6 anos de um projeto que serviu mais para propaganda do que propriamente para concretizar medidas ajustadas a tão importante setor. Eu queria recordar aos senhores deputados que em tempos houve em que a produção de lã equilibrava aquilo que eram os custos de produção. Depois passou outros tempos em que a situação agravou-se, a desvalorização da lã levou a que, pelo menos, pagava a tosquia. E agora já nem para a tosquia dá. Mas não só está em causa o rendimento dos produtores, como está até mesmo em causa aquilo que é uma necessidade para o bem-estar e para a saúde destes animais. E, portanto, alguns produtores que nós identificámos e encontramos no local até nos disseram: isto não arde, porque se ardesse eu puxava-lhe fogo. Estou a dizer isto que é uma forma da desvalorização que foi sujeita a um importante elemento em termos de produto de excelência, que foi a lã. Por isso, no âmbito daquilo que é a preservação das raças autóctones, a necessidade de podermos valorizar não só a questão da lã, como também do leite, como também da carne, que enfrentem este acentuado aumento dos custos de produção, o PCP apresenta aqui um projeto de resolução que é muito incidente, em particular no caso da lã, e que, naturalmente, entendemos nós que estas recomendações que fazemos ao Governo, por um lado, da promoção da procura de lã de ovelha no nosso país, por outro lado, a modernização e a avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito do plano de ação do Centro de Competências da LAN, como já tinha referido. Por outro lado, também que existe aqui, no âmbito do BEPAC, apoios dirigidos aos produtores de ovinos e de raças autóctones, que compensem estes produtores pelas perdas, naturalmente, que nós sabemos que há leis que é neste mercado que levam a que o preço da lã tenha baixado tanto, mas podemos, a bem daquilo que representa a produção de ovinos e o que elas representam nas questões ambientais e da ocupação do território, naquelas regiões, que se faça aqui um esforço de apoio a estes produtores. Assim como, naturalmente, que a indústria dos lanifícios assuma um compromisso também de comprar a lã nacional, particularmente estas das raças autóctones, em detrimento de comprar material importado do exterior, naturalmente, que equilibra aqui um bocado a balança comercial nacional. E, portanto, uma das coisas que nos preocupa com isto, no fundo, e para resumir, é de facto que seja assegurado o rendimento dos dignos para os agricultores, para os produtores, e, em concreto, das nossas raças autóctones. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas aqui presentes, bem como as pessoas que estão aqui, os técnicos e as pessoas parlamentares. Cumprimentar também a iniciativa do Partido Comunista, é a terceira que apresenta nesta mesma reunião. Mencionar que ela é oportuna e também, de alguma forma, é oportuna por dois motivos, seja pela oportunidade, seja pela temática. Pela temática, porque refere-se a um setor importante, que é a criação de gado, e em especial menciona as raças autóctones, e elas são muitas espalhadas por todo o país e desenvolvem-se muito na região interior de Portugal, embora também no litoral também as haja. Mas sabemos, por exemplo, que o bom queijo da Serra vem exatamente da ovelha, do leite da ovelha bordaleira ou da Serra da Estrela, e portanto, a fileira da lã tem também a sua importância como atividade económica, não só no setor agrícola, no setor da produção do gado, mas também na área industrial, também muito importante na nossa área territorial da Guarda, de onde eu venho, de onde eu sou residente e eleito, por substituição do meu colega, que foi verdadeiramente eleito, dizer-lhe que a indústria dos lanifícios no meu distrito, e não só no meu distrito, mas também no meu distrito, no distrito contigo de Castelo Branco, teve um grande desenvolvimento, apesar do fracasso que houve aqui há alguns anos atrás, felizmente com produtos locais, ela conseguiu desenvolver-se, promover-se, e esperemos que sim continue. Também com a produção local, volto a dizer. Aliás, um dos fatos mencionados no vosso projeto de resolução reporta-se ao centro de competências da lã, que está no seu distrito, em Beja, sediado em Mértola, criado em 2015, e dele fazem parte entidades públicas, associativas, empresariais, e uma das empresas é exatamente do Conselho de Manteigas, do distrito da Guarda, a Ecolã, representada pelo Sr. João Clara, que sabemos, juntamente com outras empresas ali existentes, têm feito um grande esforço para apoiar os produtores locais de gado e também na parte da indústria e no design de novos produtos que têm sido exportados. Portanto, cumprimento pela temática que aborda, mas também pela oportunidade. E pela oportunidade porquê? Porque estamos no fim de um quadro comunitário de apoio e vamos iniciar um outro quadro comunitário de apoio, e um dos pontos mencionados no projeto de resolução ou numa das recomendações é precisamente essa, fazer com que haja apoios do Governo e do novo quadro comunitário de apoio para esta fileira que, como bem é mencionado, teve um programa em 2017, o PC não quis datar muito bem qual foi o Governo que fez esse programa, mas compreendemos, julgamos importante que haja essa reflexão e essa ponderação e essa avaliação do que foi feito. E, no fundo, dizer-lhe que o Centro de Competências da Lã, por aquilo que foi aqui anotado, por aquilo que pude recolher também, talvez fosse interessante ouvir e escutar aqui na Assembleia da República, nesta mesma comissão, exatamente os responsáveis do Centro de Competências da Lã, para que este projeto de resolução possa ser ainda mais robustecido e valorizado, dizendo que o PSD acompanha praticamente na íntegra o projeto de resolução, discordando apenas, ou pelo menos não fazendo muito apoio àquilo que é mencionado no ponto 4 e 5, porque de alguma forma tem um pendor mais ideológico e que não é professado pelo meu partido, nem por mim tampouco, mas compreendemos e aceitamos que o Estado tenha que ter a sua intervenção, tenha que ser o seu poder de decisão, mas é bom que o mercado possa funcionar e que também possamos aprender com aquilo que a iniciativa privada tem feito ao longo destes anos, seja na fileira da lã, desde a produção até à indústria. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Prata tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Monteirinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Nesta primeira intervenção queria cumprimentá-los e desejar-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais. Sobre este projeto de resolução apresentado pelo PCP, ele deriva das jornadas parlamentares que foram feitas na região, do Distrito da Guarda e de Castelo Branco, e fala sobre a importância que deve ter a lã no contexto nacional e aponta aqui uma série de medidas e indicadores que são extremamente importantes e que nós acompanhamos. E salientava que, efetivamente, estas raças autóctones, portanto, são extremamente importantes no contexto da produção e no contexto rural, não só através da atividade económica que elas produzem e que dão origem, mas também no contexto do controle dos incêndios, que é importante de salientar na limpeza das florestas e das matas, que sempre acontece através destes pequenos, portanto, destes pequenos animais e que são extremamente importantes para a nossa região. Acompanhamos algumas das indicações que aqui são dadas, que são genéricas por si só, e acompanhamos essencialmente aquilo que diz o PCP acerca dos apoios da PEPAC. A PEPAC já prevê um aumento do apoio à manutenção destas raças autóctones e, consequentemente, também para apoiar aquilo que diz respeito à parte económica destas mesmos, destes pequenos ruminantes. Estamos a falar da parte da lã, da carne e do leite. Ainda não está definido qual é que é o valor para cada um destes animais, no entanto, acreditamos que na conjugação entre aquilo que é a atividade do Ministério da Agricultura e aquilo que são os centros de competências, haverá com toda a certeza, que existe a ligação a todos os produtores, haverá com toda a certeza os valores para a manutenção destes apoios. Gostaria de salientar o seguinte: no dia 4 do 10, por acaso ocorreu uma discussão na Guarda sobre este assunto. Em concreto, tem a ver com um cobertor que é famoso na região, que é o cobertor de Papa. Não é o cobertor do Papa, é o cobertor de Papa. Portanto, convém salientar isso, apesar de já ter sido várias vezes oferecido aos Papas este mesmo cobertor. É um cobertor que é utilizado, portanto, pelos pastores na região, que impede, portanto, a entrada da água e da umidade, faz com que eles possam deslocar naquela região toda. E foi abordada esta questão e houve alguns portores que efetivamente falavam em alguns apoios que ainda estariam para vir e que ainda não sabiam se seriam suficientes para fazer a tosquia para compensar essa intervenção feita. E isto para dizer, a tosquia tem que ser sempre feita, exatamente, até por uma questão de sanidade dos animais e por aí fora. Na sanidade não, mas... Também, exatamente. Mas, e foi discutido essa situação e foi dito por parte dos donos e dos produtores das ovelhas, e neste caso da Bordaleira Serra da Estrela, que dá origem a essa lã, que ainda não estava definido esses apoios, mas que contavam e que pensariam que seria suficiente, pelo menos, para fazer essa tosquia e encaminhar essa lã para produzir este fio que dá origem a este cobertor de papa, que é um cobertor específico lá da nossa região. Portanto, assim sendo, e considerando que neste momento o Secretário de Estado da Agricultura emitiu um despacho no final do mês de maio para reforçar a capacidade instalada do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, instando os centros de competência a apresentar o plano de atividades e os apoios em conjugação e em colaboração com todos os produtores e com todas as associações para posteriormente dar origem ao valor do apoio. Saliente que deixaremos para mais tarde a pronúncia sobre, em concreto, sobre a posição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar também o Sr. Deputado João Dias e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por trazer esta iniciativa, a qual podemos acompanhar em parte. De facto, os primeiros três pontos deliberativos parecem-nos perfeitamente enquadrados naquilo que é também a nossa ação política e a nossa visão para o setor da agricultura e da pecuária. No entanto, gostava que esta minha intervenção tivesse mais uma perspectiva de pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado do que propriamente uma declaração de intenção de voto favorável ou desfavorável, nomeadamente no que se refere ao ponto 4 e ponto 5. O Partido Comunista Português pede que o Estado assuma o compromisso de compra da lã nacional, particularmente das raças autóctonas, portanto, particularmente das raças autóctonas, ou seja, põe aqui também
a possibilidade de o Estado comprar lã de raças, de animais de raças não autóctones, e gostava de perguntar ao Sr. Deputado João Dias como é que esse compromisso seria assumido e em que termos. Seria através de uma empresa pública, seria diretamente ao Estado, seria, por exemplo, agora que temos mais olhado mais para as políticas públicas na Madeira, por exemplo, na Madeira criaram uma empresa privada com capitais públicos, portanto, a GESBAL, que faz a gestão, a compra das bananas, todas as bananas da Madeira diretamente aos produtores e depois faz a gestão da sua comercialização. Seria através de uma empresa particular, mas de capitais públicos, portanto não conseguimos entender a profundidade do ponto 4. E também no ponto 5, que pede a intervenção no mercado da lã de forma a garantir aos produtores do escoamento da lã preços justos, como é que seria feita essa intervenção? Ou seja, se seria uma intervenção dependor de nacionalização? Não se percebe bem qual é a intenção deste ponto 5 e, portanto, gostava que melhor nos explicasse estes dois pontos deliberativos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, relativamente a estes três projetos que o PCP agora aqui apresentou, a ideia que sai daqui é que... a ideia que sai daqui é que, sim senhor, os projetos são muito interessantes, respondem a situações preocupantes a nível nacional, destes territórios com dificuldades inerentes às suas características, que não é culpa das gentes nem do território, é culpa das políticas que não correspondem àquilo que são as necessidades com que estão colocadas, que são diferentes de região para região, ou seja, a coesão territorial é só para se... levantar essa bandeira, mas depois as medidas que efetivamente podem corresponder ao combate a essas desigualdades territoriais não se veem. Mas aquilo assim nem não, antes pelo contrário, foi aquilo que aqui foi aqui manifestado, principalmente pelo grupo parlamentar do PS, que é quem pode viabilizar estes projetos. É evidente que não me surpreende a incoerência de grupos parlamentares que num mês dizem uma coisa, no outro mês dizem o seu contrário e, portanto, e até assumem medidas nas quais já tiveram contra e depois assumem outras medidas. Fico até, de certa forma, agradado por ver o PSD manter a sua avaliação feita há anos por um dirigente do PSD em que dizia que é mais barato importar e, portanto, vamos comprar fora aquilo que podemos produzir cá, condicionando tudo aquilo que foi a produção nacional, o aparelho produtivo nacional. Foi essa a lógica que o PSD sempre teve, é esta a lógica que o PSD mantém, ou seja, quando nós identificamos, ainda precisávamos de uma pandemia, para identificar o quanto estamos expostos, a fragilidade a que nós estamos expostos perante aquilo que é a necessidade de podermos ser mais autossuficientes, a necessidade de podermos incentivar aqui a produção nacional. E isto não tem a ver com ideologia, tem a ver com a necessidade de nós podermos, com a terra que é nossa, com a água que é nossa, podermos fazê-la servir a função social de produção de alimento e de rendimento. E nesse sentido, o PSD acha que o mercado é que manda, não são as necessidades da nossa população que devem ser priorizadas. Se o mercado é que manda, então produzamos azeite ou amêndoa, mas embora azeite e amêndoa não cheguem para a nossa alimentação, precisamos de muito mais. E, portanto, aquilo que quero dizer, isto não se trata de uma questão ideológica, trata-se de uma questão, senhores deputados, de favorecer, de criar medidas de promoção da produção nacional. E é esta lógica que assenta em concreto naquilo que tem a ver com o compromisso que nós achamos que devem ser assumidos. E, por isso, não nos espanta, porque o PSD sempre teve esta postura, sempre teve esta linha. É mais barato importar do que produzir cá. E então acabou por ir comprar onde era mais barato condicionando aquela que era a atividade, quer agrícola, quer industrial do nosso país, que está completamente derrotada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Sr. Deputado. O João Pata pede a palavra, que é feito.
Para, não quero discussão, não, só apenas para referir que não foram essas, a interpretação feita pelo Sr. Deputado João Dias não corresponde àquilo que eu referi na intervenção, mas compreendo perfeitamente o cariz da sua intervenção.
Muito bem. Passamos então ao ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente do IFAP, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, Instituto Público. Para apresentar o requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, no dia 16 de agosto passado foi assinado pelo Sr. Ministro das Finanças e pelo Sr. Ministro da Agricultura e da Alimentação um despacho conjunto que determinava que o Sr. Engenheiro Rui Martinho passava a desempenhar funções como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, do IFAP. Ora, esta função irá ser desempenhada nos próximos 5 anos e, tendo o IFAP um lugar completamente incontornável na nossa agricultura, até pelos projetos que estivemos a discutir anteriormente, em que reiteradamente se fala do PDR, dos fundos da PEPAC, dos planos da PEPAC, e, portanto, tendo a missão, o IFAP, proceder à validação e ao pagamento de correntes de todos os financiamentos, à aplicação dos mesmos e até a definição a nível nacional e comunitário da agricultura, também no âmbito do desenvolvimento rural e das pescas, portanto, e todos os seus setores conexos e secundários, parece-nos absolutamente indispensável ouvir o Sr. Engenheiro Rui Martinho sobre aquilo que são os seus planos para estes próximos 5 anos. Não só os seus planos, mas como a sua estratégia e metas a atingir e metodologias de trabalho, como novo Presidente do IFAP. Vemos também que muitas vezes o IFAP e a sua execução dos fundos é posta em causa a miúde pelas várias organizações dos agricultores, quer pela CAP, quer pela Confagri, quer pela CNA, e, portanto, muitas vezes são postos em causa aquelas que são as operacionalizações dos fundos europeus e que têm como missão serem pagos, ou que o IFAP tem como missão pagar. E, portanto, tendo também em vista o currículo do Sr. Engenheiro Rui Martinho, quer política, quer academicamente, não nos podemos esquecer que o Sr. Engenheiro Rui Martinho desempenhou as funções de Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural entre os anos 2020 e 2022, e também é formado em Engenharia Agronómica e tem também pós-graduações nesta área. Pelo exposto, e sem mais delongas, gostava de propor aos senhores deputados que viabilizassem este nosso requerimento para podermos, aqui em sede de Comissão de Agricultura e Pescas, inquirir o senhor engenheiro Rui Martinho sobre as suas disposições para levar este grande barco do IFAP nos próximos 5 anos, e que é um barco tão importante para a navegação da agricultura e das pescas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, agradecemos, de facto, esta reflexão que aqui fez o deputado Pedro Frazão, do Chega, porque, de facto, esta iniciativa também vai merecer o acompanhamento do PSD e, de facto, a fundamentação que aqui invocou, de alguma maneira, também é subscrita pelo PSD. Bom, é preciso não esquecer, antes de mais, que nós estamos com um quadro anterior comunitário a finalizar, que até já devia ter finalizado, que é o PDR, que tem problemas de execução que são conhecidos por todos. O IFAP é, de facto, uma figura incontornável, como disse o Pedro Frazão, relativamente àquilo que é o financiamento da agricultura nacional. É, desde logo, a entidade pagadora. Estamos também com um quadro novo, que é o PEPAC, que se iniciou no início do ano, com todas as vicissitudes que nós conhecemos. Como sabem, o pedido único, o prazo para a apresentação de candidaturas foi sucessivamente alargado. Não é que isto tenha uma relação direta com o IFAP, mas tem aqui uma relação na cadeia do financiamento da agricultura, que é muito importante. Temos um problema que eu aproveito já para deixar aqui, que nos preocupa ao PSD e a toda a gente que se preocupa com o setor agrícola e preocupa particularmente os agricultores, que ainda não temos conhecimento das portarias relativamente ao PEPAC / investimento, que espero que sejam disponibilizadas o mais rapidamente possível para que toda a gente conheça devidamente as regras e em tempo útil. E depois é verdade que não é que isso seja uma condição importante para ter aqui a visita ou a presença do senhor Engenheiro Rui Martinho na comissão, mas de facto é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo desta área. Foi secretário de Estado da Agricultura, mas já desempenhou outras funções também no Ministério da Agricultura, na sua estrutura, e é, de facto, uma pessoa que pode adiantar aqui algum conhecimento e alguma experiência, mas, acima de tudo, pode, enfim, partilhar connosco aquilo que é, digamos assim, a sua estratégia para levar ao Bom Porto a missão do qual foi incumbido. Portanto, o PSD vai viabilizar, ou vai, pelo menos, acompanhar esta proposta apresentada pelo Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pegando nestas palavras do deputado Paulo Ramalho, de facto, se não foram as características da pessoa em questão, o know-how, o conhecimento que tem das matérias e dos dossiers, este requerimento pecava por extemporâneo. O presidente foi nomeado, ainda não há faz um mês no dia 16 de setembro, portanto aqui há dois dias, e em qualquer situação um mês era um período muito reduzido para que a pessoa pudesse estar completamente apropriada do funcionamento da instituição, do funcionamento da casa, do conhecimento dos dossiers. Não é o caso, felizmente, com o doutor Rui Martinho, não é o caso, portanto, não é de facto o caso, e por isso mesmo nós também acompanhamos a importância que o órgão, que a instituição tem para a agricultura, no fundo, semelhante ao requerimento que analisámos há pouco em relação ao IPMA. É importante que sejam dados esclarecimentos, é importante que venha efetivamente aqui mostrar e dar a conhecer aquela que é a sua estratégia, e por isso mesmo o Partido Socialista também acompanha este requerimento, ressalvando aqui o período muito curto em que vai desde a nomeação até à apresentação deste requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, este requerimento, entendemos nós que é algo, a nosso entender, extemporâneo, tendo em consideração que está prevista regimentalmente quem deve ser auscultado em função das nomeações. Esta é uma nomeação que cabe, tem competência o Governo. Naturalmente que nós temos esta missão de fiscalizar a atividade do Governo, mas entendemos que nos parece bastante prematura a necessidade de fazer uma auscultação, como é designado, salvo erro, não quero entrar em incorreção relativamente ao que é requerido, uma auscultação se não conhece o seu requerimento é só ler o que é que lá tem escrito.
Os seus deputados,
e portanto não vejo a necessidade de termos que fazer um sufrágio desta uma auscultação desta natureza. Parece-nos a nós que é extemporânea esta auscultação, tanto mais aquilo que nós precisamos discutir, mais do que discutir individualidades, personalidades, o que nós precisamos discutir face, neste caso concreto do IFAB, as dificuldades por quais a instituição passa, e naturalmente teremos essas condições para, no âmbito do exercício das nossas competências e quer da atividade que o IFAB e o seu Presidente têm nas suas funções, de podermos continuar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dias. Vamos então votar. Vamos então votar. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por maioria. O deputado Pedro Frazão tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a primeira palavra é de agradecimento a todos os Srs. Deputados que dispensaram o vosso voto favorável ao nosso requerimento. De facto, parece-nos bastante importante ouvirmos o Sr. Engenheiro Rui Martinho e uma oportunidade até dele nos vir visitar, uma vez que já esteve nesta comissão, ainda nesta sessão legislativa. O Sr. Presidente, o Sr. Rui Martinho, Sr. Engenheiro Rui Martinho já foi Presidente do Conselho Diretivo do IFAP entre março e dezembro do ano de 2020, imediatamente antes de ter sido convidado a integrar o governo do Partido Socialista. E antes de ser Presidente do Conselho Diretivo durante estes meses, foi também vogal do Conselho Diretivo do IFAP, no tempo exatamente anterior. Além disso, também foi gestor do Programa de Desenvolvimento Rural, do PRODER e do PDR 2020, e foi também adjunto do Ministro da Agricultura. Portanto, é uma pessoa que, como disse a Sra. Deputada Clarice, é bastante conhecedora da Casa e, portanto, está com toda a sua capacidade para vir responder àquilo que são as nossas perguntas. Eu queria só sublinhar que, de facto, a motivação do requerimento do Partido Chega para a audição do novo Presidente do IFAP tem a ver exatamente com os próximos 5 anos, ou seja, não será tanto com o que se passou, com as faltas de execução e com a falta de finalização dos programas que já deveriam ter finalizado e não finalizaram, mas sim com o futuro, com a proposta de políticas e estratégias, nomeadamente nas tecnologias de informação e da comunicação, no âmbito da agricultura e pescas. Aliás, o primeiro projeto, a primeira iniciativa legislativa que foi proposta aqui hoje e que foi discutida pelo Partido Comunista Português tinha em vista exatamente isto, porque é que os agricultores a quem é atribuído uma ajuda a menos de 50 euros não é atribuído esse valor, porque se parte do princípio que processualmente esse valor é maior do que aquilo que está a gastar ao Estado para pagar esse valor. E, portanto, as tecnologias de informação, os planos de execução e as próprias estratégias de implementação desses fundos são muito importantes. E isso está vertido na missão do IFAP e está também vertido na visão que o IFAP tem para o setor. E, portanto, penso que é absolutamente fundamental que nós ouçamos aqui este Presidente deste Instituto Público. Esta Casa, em sede de várias comissões, tem ouvido vários Presidentes de vários Institutos Públicos, Sr. Deputado João Dias, muitos deles até muitas vezes em pedido do próprio Partido Comunista Português. Portanto, não é... Não compreendo a sua argumentação, aceito o seu voto, obviamente, mas não o compreendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Fica então assim concluída a nossa ordem de trabalhos, com exceção do ponto 11. Eu ia só colocar à consideração, para que conste a ata, a prorrogação do grupo de trabalho que foi constituído no âmbito daquela participação na Assembleia Interparlamentar, uma vez que temos aqui... é só durante a próxima sessão, uma vez que aguardamos a decisão do Parlamento de Espanha, para ver se é possível ou não organizarmos em conjunto. E que estamos num período, como todos conhecem, não sabemos se haverá novas eleições, se haverá novo governo, por isso temos que aguardar. Alguém se opõe à prorrogação para esta sessão legislativa? Muito bem. Aprovado por unanimidade. Boa tarde a todos. Até amanhã.